Conta aí, vocês que são os vovôs do Six Sigma.
Sai daí, ô jovem. Fala, galera. Estamos mais uma vez aqui, episódio 20. Vencemos aí uma barreira grande, cara. 20 episódios gravados já, tá melhor do que a expectativa. Hoje, novamente, eu, o André e o Robson, para falar de um tópico bem interessante aqui para quem tem Lean Six Sigma na veia, né? Correndo aí na corrente sanguínea, assim, pensando nisso, trabalhando com isso, dando aula disso. A gente não podia deixar de falar sobre os livros, né? Aqueles famosos livros de cabeceira aí que um Master Black Belt deve ter guardado na manga para qualquer momento que seja preciso, ou até mesmo para usar, fazer bom uso, né, em seus treinamentos, né? Ou até mesmo um Black Belt bem expert aí que está nos ouvindo pode ter lido algum desses livros que a gente vai acabar comentando aqui. Se você for em sites aí e jogar livros famosos ou jogar autores famosos ou até o nosso episódio sobre as 22 frases famosas, né, relacionadas ao Lean Six Sigma, você vai acabar vendo aí, escutando sobre autores muito tops, né, muito famosos aí nesse ramo. E para começar, né, antes de passar a bola aí para o Robson e para o André, vamos falar do Donald Wheeler, né, cara? Esse aí escreveu uma bíblia de Six Sigma desde a década de 60, o cara tá escrevendo livro, e tem aí, cara, tem um aqui muito bom, né, Understanding Statistical Process Control. Cara, esse livro aqui dá uma aula de cartas de controle, como usar, o que, que é variação de causa comum, causa especial. Ele tem um livro avançado nesse mesmo tópico. Tem livros, cara, avaliando processo de medição, um guia de como analisar dados. Tem aqui um que fala sobre o título, né? Beyond Capability Confusion. Cara, é sobre CP e CPK e todas as suas discrepâncias e nuances e especialidades. Tem aqui também normalidade e processos, tem redução de custos de produção. Então são livros muito tops, que dá para usar para fazer materiais de Six Sigma, dá para usar para aprender mais do que você aprendeu no curso, né? E antes de me estender muito aqui, falando só sobre o Donald Wheeler, vou passar aí a bola agora pro André. André, o que que tu trouxe para nós aí de autor ou de livros para a gente debater aí, cara?
Fala, galera, é isso aí. Acho que a lógica é bem essa que o Matheus comentou. Não adianta a gente achar que o conteúdo ali do treinamento ele é suficiente, porque não é, né? Eu lembro que diversas e diversas vezes a gente conversava e em alguns determinados momentos ou o Matheus ou o Robson falava: ah, cara, a gente precisava aprender sobre a multicolinearidade. Cara, tem que ir para o livro. Ah, a gente precisava aprender um pouco mais sobre tipo outras cartas de controle. Cara, tem que buscar no livro, tem que buscar na literatura. E uma dessas literaturas que eu sempre busquei, que eu sempre achei muito rica nesses tipos de conteúdo, além da que o Matheus comentou, claro, são as literaturas de Douglas C. Montgomery, né? É um cara também aí que é um dos pais do negócio e escreve aí, se não a Bíblia, o Alcorão da brincadeira. Esse tal de Douglas Montgomery, ele é professor no Arizona State University e ele escreveu livros como Introduction to Statistical Quality Control e Applied Statistics and Probability for Engineers. Então, cara, são conteúdos muito técnicos e ele escreve isso voltado para a engenharia, né? Voltado para a aplicação prática, para a resolução de problemas. Então, acho que é um negócio fantástico, assim, serve muito de consulta, né? Não é um livro para você ler na praia, óbvio, mas é um livro que, para quem quer dar um passo além, né, é um livro fenomenal. Não sei se o Piuco já leu, mas eu acho que, além desses, ele deve ter outros aí, né?
É, ler exatamente eu não li, né? Porque esse tipo de livro é para consulta específica, né? Você tem dúvida sobre...
Tá certo, foi mal, desculpa aí.
Não é a Bíblia. Não é a Bíblia nem o Alcorão, né? Mas ele é bem vasto, né? Quando se trata de conteúdos bem avançados, né? Então, se você tem dúvidas sobre regressão logística ou sobre um teste de hipótese, você vai lá e vai encontrar... em algum dos volumes que esse cidadão aí lançou ao longo da sua vida, né? E tanto o Matheus quanto você, né, André, comentaram sobre literatura mais fundamental, né, e estrangeira, né? Acho que ambos são americanos, sim. É tudo em inglês, até tem traduções, né, para o português, embora são mais raras de encontrar, mas são livros que você encontra edições bem recentes para vender no... na internet, né? Na Amazônia. Então é bem fácil de encontrar, né? Mas o que eu mais gosto mesmo, assim, a literatura que eu mais sigo mesmo, né, em português, é da Cristina Verquema. É uma consultora que já está há décadas no mercado. Ela foi uma das precursoras do Six Sigma no Brasil, junto com outras figuras importantes aí, como o Falcone. E os livros dela eu acho que são bem didáticos, muito bem escritos, só que é uma literatura um pouco mais antiga, né? Antiga, mas é atual, do ponto de vista de o que tem lá escrito, você vai conseguir aplicar durante muito tempo ainda, né? O problema desses livros é que é difícil de encontrar, é novo, você não vai encontrar, a não ser que você mande um e-mail para a editora e consiga comprar a coleção inteira, né? Eu já conheço uma pessoa que fez isso aí, sortuda, não é tão caro assim, mas você consegue encontrar usado na internet aí, em preços variando de 6 cruzeiros a 40 cruzeiros.
Exatamente.
Então são livros muito bons, principalmente aqueles relacionados à coleção lançada em 1996, que é de ferramentas da qualidade. São 13 ou 14 volumes, se não me engano. E tem de tudo, tem de MSA, tem de CP e CPK, tem de processos, tem de ferramentas mais básicas, tem sobre DOE, sobre COV, sobre tudo aquilo que a gente aplica no nosso dia a dia. E ele é bem didático, assim, ainda tem diversos coautores que, né, ajudaram a Cristina a escrever esses livros aí, e para quem quer começar na metodologia, aí eu já não recomendo tanto o Montgomery, porque você vai ter dificuldade, né?
Não faça isso, não. Pelo amor de Deus. O cara desiste.
O cara vai tirar da cabeceira e vai usar como travesseiro. Para dormir em cima. Já os livros da Verquema, eu acho que ele é bem fácil de entender. E eu gosto bastante e recomendo. Né? Se você quer começar, comece pela Verquema. Depois, na hora que você estiver num nível um pouquinho mais alto, você vai para Montgomery, vai para o Donald Wheeler, vai para o próprio Deming, né? Tem diversos autores aí que podem ajudar você nessa evolução dentro do Six Sigma.
Eu acho legal que esses livros, eles, tanto o que o Matheus comentou, quanto os Montgomery e os da Verquema, eles têm exemplos práticos, né? Eles não fogem muito da realidade, né? Não fogem nada, na verdade. Eles explicam o conteúdo e já dão, geralmente, exemplos práticos de situações reais e como elas são analisadas. Acho que isso é bem interessante.
É, se você parar para pensar, né, cara, naquela época, década de 60, 70, eles escreveram uns livros com conteúdo muito avançado que muita gente ainda usa hoje, né, cara? Eu lembro quando a gente foi escrever os materiais de, principalmente ali, de cartas de controle. Cara, eu entrava, abria aqueles livros lá e tinha a explicação detalhadíssima de onde vieram algumas constantes, com vários exemplos. Putz, aquilo gerou materiais muito ricos, né, para os treinamentos. Então, é muito legal ver 50, 60 anos depois as pessoas ainda usando, né, num mundo que tem tanta informação correndo para lá e para cá, cara, que acho que o ser humano consegue absorver muito menos informação do que é gerada, e ainda assim usa livros bem antigos, né, com informação que ainda é muito útil. E uma coisa que é legal deixar claro para o ouvinte, né? É, se você me perguntar para o Robson, para o André e para alguns masters que a gente conhece, cara, você leu esses livros todos? Você precisou ler? Não, é o que o Robson falou, você não pega um livro desse e lê ele todas as páginas, né? É, eu tô até me arriscando fazer isso agora, mas, cara, é muito difícil e tem muita coisa que não agrega, né? É o que o Robson falou, você tá lá num curso, pá, você aprendeu regressão logística. Cara, legal, é, eu quero entrar mais a fundo, gostei desse tema, acho que eu vou aplicar bem na minha área. Tu vai lá e você busca uma fonte, você busca um autor desses e você vai encontrar algum livro que fale disso em algum capítulo. Porque esses livros, eles têm 700 páginas, cara, 600 páginas. No inglês, às vezes, técnico, é, quando tem uma tradução, é difícil de encontrar. Às vezes, você passa uma boa parte do tempo tendo que traduzir algumas palavras para entender. Então, é mais nesse sentido, assim, a gente não leu esses livros, é, nem pretendo ler, mas, assim, quando a gente trata de um assunto específico, bem complexo, assim, é bom você ir lá num capítulo desses livros que vai ter uma explicação muito boa para te dar um guia, né, um norte aí.
Acho que é bem por aí. Eu lembro de algumas vezes, né, Matheus, que a gente conversava sobre CP e CPK, e em uma situação a gente caiu em, cara, como fazer inferência estatística relacionada ao cálculo de CP e CPK. E aí, cara, para onde correr nessa situação, né? Pô, pega esses livros aí, vai lá no índice e começa a procurar, cara, inferência estatística, e começa a ler, procurar ali sobre esses assuntos.
É bem isso, cara. E hoje em dia, é, outra coisa que a pessoa pode pensar, né, pelo título desse podcast é, pô, cara, o cara tem do lado da cama dele uma pilha de livros, né? Não é isso, cara. E hoje em dia tem, cara, é, tablets, né, especializados nisso, né, tipo aqueles Kindle da vida que você armazena milhares de livros. O próprio iPad tem um aplicativo ali, livros, né, que você armazena o livro em PDF e ele vai contando quantos por cento você já leu. Então tem muita coisa legal hoje em dia, né?
Mas e para o pessoal que acha que lá no meio da pilha de livros também tem aqueles livros que a gente lê por completo, será que existe no Lean Six Sigma esse tipo de literatura também?
Aí eu tenho a minha recomendação, cara, o Mancebo Capixaba. Se a pessoa quer ter um livro assim para começar a entender o porquê que esse negócio é importante, né? Esse negócio chamado Six Sigma. É, o livro do Jack Welch, eu não estou lembrado agora do título exato, né? Eu sei que tem inclusive tradução para português e não é algo tão caro, você consegue comprar até usado no mercado aí. É um livro bem interessante, porque é um cara que era uma referência de gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de empresas, de uma corporação inteira, e ele aborda um pouco essa questão do Six Sigma, né? O patrocínio dele foi fundamental para fazer um programa Six Sigma numa empresa enorme como era a General Electric nos anos 90. É, como ele fez para fazer esse negócio funcionar e dar o resultado e fazer o negócio vingar, né? Então, é a minha recomendação pessoal, assim, se quer ter um livro para ler ele inteiro, né? E vai ter algumas pinceladas sobre Six Sigma, é o livro do Jack Welch, eu acho bem interessante, já li. E recomendo que vocês leiam também.
Muito bom. É, só se for comprar, não compra capa dura, porque é fake news, né, cara? Não sei se vocês têm comprado livros ultimamente, mas, cara, eu comprei pela Amazônia ali. E capa dura, né? Óbvio, né, cara? O livro vai durar,
claro,
mais.
Coleção.
Pô, né? Vou guardar e tal. Cara, vem uma capa dura, tipo, pintada de uma cor inteira, assim, uma cor sólida ali, sem desenho nenhum. E uma capa do livro impressa num papel, tipo, cobrindo ela, assim. Nossa!
É, cara. Isso aí. A capa dura é assim
nunca
agora.
Mais.
Tem um outro também que é do. É o The Laws of Choice. É exatamente assim também. Eu, por sinal, comprei ainda usado, mas é exatamente a mesma coisa. A capa dura, mas é uma cor só de capa e um papel que é o desenho da capa por fora.
Oi, tem.
Mas eu acho que.
Desculpa aí, André, interromper. Antes que a gente esqueça, cara, tem aquele famosão lá do Andar do Bêbado, né? Aquele lá é um livro.
Esse é
um
muito
livro
bom.
Massa para ler. Dá para ler de boas, né? É, não é muito técnico, mas dá vários insights, né, cara, de que da variação que existe nas coisas e, cara, tudo tende a voltar para a média, né, tudo tende a voltar pro normal, né.
Exato, e tem dois pontos, acho, nesse livro que é muito bacana, que a gente comenta nos nossos podcasts, né. Um é o quanto que o ruído experimental e as coisas que a gente não controla podem influenciar o resultado do que a gente está testando, e o outro ponto, que é o contrário total, é o quanto que às vezes a gente toma decisão na nossa vida com base em dados que não possuem correlação, né? Não possuem, desculpa, causalidade nenhuma com o resultado que a gente está buscando. Então, é muito interessante, principalmente para quem já tem boas, avançadas noções de experimentos planejados.
É, isso aí é muito bem lembrado, esse livro aí, inclusive, né? Porque eu acho, inclusive, uma sugestão, assim, se você quer se considerar um expert em Six Sigma, quer fazer esse teste, leia esse livro, né, do Andar do Bêbado. Se você entender o que o autor está falando, tudo,
essa é a jogada.
Considere-se um expert. Se você não entendeu, então estuda um pouco mais e depois leia de novo, né, porque ele é bem, bem difícil.
Exatamente, ele vai fundo em algumas teorias. E tem um outro também que é legal de ler, que é o How to Lie with Statistics, né? O Como Mentir com Estatística. Tem as versões traduzidas também e é muito interessante, porque para quem já tem aquela noção apurada dos cálculos estatísticos e das noções, vamos chamar, matemáticas por trás das análises aplicadas no Lean Six Sigma, tem muito aquilo que o Robson cansa de comentar para vocês, que é a história do salmão zumbi lá, né? Do salmão fantasma. Então é um livro também muito bom que mostra como que a gente pode enganar ou ser enganado, baseado na estratégia que é tomada, baseada no tipo de interpretação e no tipo de cálculo e análise que é realizada em alguns bancos de dados.
Eu vou indicar um aqui também, cara, que esse eu li. Não era muito complexo, nem muito extenso, e valeu muito a pena, eu recomendo, cara, que é do Donald Wheeler, que o título dele é Understanding Variation, The Key to Managing Chaos. Cara, é Entendendo Variação, a Chave para Gerenciar o Caos. Então, é um livro muito bom, que ele fala de um jeito muito simples a importância de você fazer análises gráficas através de gráficos, né, de cartas de controle, e trocar tudo o que a alta gestão, os altos executivos usam através de planilhas, cara. Tem muita empresa que usa planilha, compara tipo o desempenho do primeiro trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2019, sabe? São três informações, três dados que a pessoa acha que está na merda ou acha que a empresa está bombando, e ele começa a colocar isso dentro de cartas de controle, mostrando para você, cara, entenda que a variação existe, entenda que para você se preocupar, ela tem que estar fora desse mais ou menos três sigmas aqui, né, de teus controles. Então, foi um livro muito massa. Eu já tinha escrito um material sobre cartas de controle, eu acabei adicionando algumas páginas depois de ler esse livro, então recomendo bastante se você é um instrutor de Six Sigma ou até aquele cara que gosta bastante do assunto, né?
Me deu aula agora, hein?
Vai, amor.
E deve ter alguém se perguntando, né? Pô, os caras não vão falar do livro mais famoso do Deming? Conta aí, vocês que são os vovôs do Six Sigma.
Sai daí, ô jovem.
O Demi escreveu um livro que era o Out of 2020.
Não brinca, cara. Não brinca com 2020, cara.
Exato.
E quando que nós vamos escrever o nosso?
Já.
Ó, já tá no forno, hein?
Isso, já tá no forno. Então, a minha última recomendação de livro, assim, né? Não é um livro pra você, né, se deliciar lendo, né? Mas é mais assim pra se divertir, né? Que é o livro do Tyler Vigen, que é o Spurious Correlations. A gente já comentou em podcasts anteriores, né? E é mais assim para você aguçar um pouco o seu raciocínio crítico, né? Para ver que correlação não é relação de causa e efeito e daí por diante, né?